Super Sábado fala de cultura, fala de novela, fala de dramaturgia, fala de série. Falamos sobre música já na primeira parte do programa. E a gente tem o prazer agora de receber a atriz Fernanda Vasconcelos, que conversa um pouquinho com a gente sobre vários assuntos, aí obviamente ligados um pouco à sua trajetória, mas a gente tem como gancho o retorno da novela A Vida da Gente, que teve cenas gravadas aqui no Rio Grande do Sul e também está presente aí numa série que está fazendo sucesso no streaming, na Netflix. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela presença no Super Sábado.
Bom dia, Túlio. Bom dia, Paulo. Bom dia.
Muito prazer te receber aqui no... Sim, estamos me ouvindo bem. Prazer aí todo nosso. Muito obrigado pela presença aqui no Super Sábado. E A Vida da Gente, que volta ao ar no próximo dia, 1º de março, segunda-feira, no horário das 6.
Isso, segunda-feira.
Uma novela que fez sucesso... Segunda-feira, dia 1º, aí. Como é que está a expectativa para o retorno da novela aí? Sei que você tem dado bastante entrevista. O pessoal está com saudade da Ana, da Manuela. Tem relembrado algumas cenas antológicas dessa novela.
Eu estou empolgada. Não vejo a hora de assistir. Faz tempo que eu não assisto essa novela. Eu vejo alguns pedaços, às vezes, assim, de coisas que me marcam no Instagram. Mas a novela em si tem 10 anos que eu não revejo. Então, estou empolgada.
Fernanda, eu estava vendo ontem... Opa, desculpe, Paulo. Vai aí, depois eu pergunto. Não, eu tava assistindo ontem Coisa Mais Linda. E estou encantado. Estou encantado com a série, com o teu papel, com a fotografia, com a textura, com a trilha, com tudo. E eu queria ter... Claro, como espectador, a gente fica com algumas curiosidades. E eu queria saber de ti como é possível reconstituir o Rio de Janeiro, né? De antigamente, de uma forma tão fiel. Eu fiquei imaginando aquela cena que tu estás... no morro, né? Enfim, tem um personagem no morro lá, sambando, né? E embaixo aparece roda o Rio de Janeiro antigo. É a roda de samba. E embaixo aparece o Rio de Janeiro antigo. Os carros, as paisagens. Como é que isso é feito, Tec? Tu tá ali contracenando com um cenário. É um croma onde as imagens são projetadas. Como é que se faz essa reconstituição de época? E como é que é trabalhar para o artista... tendo que usar palavras antigas, não podendo usar determinadas palavras que naquela época não existiam. Como é que funciona fazer filme de antigamente, série de antigamente?
Olha, o morro, eu acho que foi croma. Mas, assim, as cenas de Rio de Janeiro de antigamente foi em Santos. Porque
legal.
Santos parece o Rio de Janeiro antigo.
Que Santos, então, que é em São Paulo, aliás, né?
Que é em São Paulo. A série toda foi filmada em São Paulo. A gente só fez uma cena de barco no Rio. Foram poucas locações no Rio, mas a maioria foi Santos. A maioria foi Santos. E essa coisa do texto de época, você se apropriar dele mesmo, para não ficar aquela coisa também meio teatral, sabe? Que parece que está falando de um jeito com uma embocadura que naquela época todo mundo falava do jeito que a gente fala agora, só que com os termos, para não ficar uma coisa meio cantada, suar uma coisa esquisita. Então é estudo e treino. E eu gosto de fazer personagens de época, porque quando você fala, por exemplo, da situação da mulher daquela época, vamos supor, você consegue julgar de uma forma diferente. Porque se você coloca hoje em dia uma situação parecida, você vai falar, mas isso não existe. E existe. Quando você joga para uma época, você distancia. E aí parece que fica mais fácil de enxergar as situações, sabe?
O que te atraiu na escolha desse roteiro, Fernando? Que elementos assim de uma história, quando chega uma proposta, um roteiro, uma possibilidade de um trabalho... Que elementos que tem que te atraem, que, por exemplo, aí no Coisa Mais Linda te atraíram?
Estrutura de personagem e de roteiro. Se o personagem tem uma trajetória interessante, se ele passa por conflitos interessantes, relevantes, se ele está bem estruturado, se não é um personagem raso, que só quer uma coisa, uma motivação, são essas coisas. O elenco... se está todo mundo interessado, essas coisas, que não são poucas.
Pois é, você interpreta, Você interpreta a Lígia, né? Que o papel é de uma mulher que sonha em ser cantora, tem todo aquele contexto da repressão, inclusive a série é muito feliz em reproduzir esse contexto de repressão das mulheres, que de um lado tem uma personagem que quer ser empreendedora, quer montar o seu estabelecimento, você querendo ser seu personagem, né, querendo ser uma cantora profissional. Em que medida esse texto dialoga com os dias de hoje também, se isso, obviamente, deve ter pesado na sua escolha?
É, com certeza, porque a mulher está sempre tendo que escolher, trabalhando com a culpa. Consigo ser mãe agora ou aceito esse personagem? É raro você ver uma mulher grávida no ar, trabalhando. Então, hoje em dia, ainda permeia, sabe? Eu não me lembro de ver, assim, se tem alguma mulher grávida fazendo alguma novela. São escolhas que, por que não? Faz parte da vida delas, da gente. Por que não integrá-las? Tem que ter uma culpa, tem que ser boa mãe, boa esposa. E, na verdade, não tem que nada, né? A gente tem que ser um ser humano e o que consegue fazer.
Fernanda, do ponto de vista da preparação do personagem, né, feita pelo ator, faz diferença se a produção está sendo feita para TV, para cinema, para streaming? São plataformas diferentes e que têm características, inclusive técnicas e visuais diferentes. Isso muda alguma coisa no trabalho do ator?
No trabalho de estudo de personagem, para você estudar o personagem, não. É a mesma forma, assim, você segue estudando ele do mesmo jeito, a estrutura do roteiro, para onde ele vai, quem é aquele personagem, qual o perfil psicológico dele, o estudo é o mesmo. A diferença, por exemplo, a novela é mais na feitura. A novela você grava 25 cenas por dia, agora não, por causa da pandemia, está cheio de protocolo de segurança, estão gravando menos cenas, está mais parecido com o cinema, mas geralmente a novela é assim, você grava 25, 30 cenas por dia e o cinema uma cena por dia. E a série fica mais ou menos entre os dois. E também a posição das câmeras. Na novela, você tem, é como se fosse teatro, assim, as câmeras elas não entram no cenário. São quatro câmeras e os atores dentro do cenário. Uma faz o geral, as outras fazem close. E a série e o cinema não. Geralmente a câmera está na mão do câmera e ela entra no cenário, ela entra com você, assim. Então você tem a sensação de estar mais inserido no lugar. E as cenas de plano sequência também, né? A novela você não consegue muito fazer plano sequência. Na série e cinema você tem os planos sequência, são enormes.
Aproveitando já que a gente falou um pouco sobre a questão também já de pandemia e tudo mais, né? Como que esse cenário da pandemia tem afetado a sua rotina como atriz? E que dica você dá para as pessoas, né, que estão vivendo hoje uma situação assim, de distração? Como é que as pessoas podem fazer para lidar melhor com essa situação? Como é que você lida com essa situação?
Olha, eu já tive vários momentos, assim. Eu já fui aqui, quis limpar a casa, todos os cantos da casa, aí já relaxei, não quis mais limpar a casa, já fiquei muito triste, melhorei, eu tô isolada, vai fazer um ano, né, daqui umas duas semanas, faz um ano, tive alguns trabalhos de divulgação que lançaram o ano passado, Coisa Mais Linda, né, foi o ano passado, eu tenho alguns trabalhos para divulgar esse ano, mas tudo de maneira remota, alguns programas eu fiz também de forma remota, acho que só fui para o estúdio uma vez, e é isso, é um dia de cada vez, e confiar na ciência, e confiar que a gente vai sair dessa, e se cuidar o máximo que puder, respeitar o outro, preservar a nossa vida, né, e a vida do outro.
Eu li nas minhas pesquisas aqui, antes da entrevista, que uma das atividades que tem te ocupado durante a pandemia é o exercício do violão. Eu queria saber se ele está aí perto de ti e quero saber como é que está o desenvolvimento dessa nova habilidade, né, musical que vens aí trabalhando em tempos de isolamento.
Eu comecei a tocar violão, mas foi mais por causa do Coisa Mais Linda, assim, sabe? Eu quando eu fui colocar voz nas músicas, eu falei, nossa, é um universo que eu não conheço, nada da música. Aí eu fui aprender as notas, fui aprender as coisas, até para entender o que eu estava fazendo. Mas eu tô engatinhando, é uma bobagem.
Desculpe a pergunta, não vai ficar brava comigo, mas eu preciso saber o seguinte, as vozes ali do Coisa Mais Linda, é gravação direta ou aquilo vocês dublam a vocês mesmos ou a outras vozes? Como é que é feito aquilo?
A gente fez em estúdio, então eu coloquei a voz no estúdio e depois a gente soltava na gravação como base, para eu me dublar durante a gravação, mas a gente fez em estúdio.
Ficou muito legal, aliás, parabéns. Bela voz.
Valeu. Mas tem que...
A série, ela é muito feliz em reproduzir um momento histórico, porque em resgatar, por exemplo, o advento da Bossa Nova, essa coisa do samba no morro, porque parece para uma geração, para mais de uma geração, inclusive, né, que sempre teve ali no Brasil, né, e não, né, houve uma estranheza, assim, houve... algumas coisas que eram inéditas na época, né? Então é bem bacana a série reproduzir esse momento da música brasileira, né? E principalmente o cenário do Rio, né? Como o Túlio destacou, né? As belezas lá, o morro ainda assim, ainda sem efetivamente ser uma favela, com poucos barracos, né? Sem aquela superlotação. E até, Fernando, queria perguntar para você assim, sobre o advento do streaming, né? Porque o público ele tem se familiarizado abertamente para produções que vêm de países diferentes, que mostram coisas diferentes. Eu assisti já séries sobre uma série policial da Islândia. Agora, antes do intervalo, a gente estava falando sobre uma série policial que retrata uma questão envolvendo o conflito árabe-israelense, né? Como é que é a relação do público estrangeiro com o Coisa Mais Linda? Porque a série, inclusive, ganhou um nome estrangeiro, Girls from Ipanema, se eu não me engano, né? Você tem recebido um retorno dessa essa audiência internacional?
A gente fica sabendo pouco, sabe? A Netflix, ela não abre muito sobre audiência, sobre repercussão. Eles não abrem muito, assim, como na Globo a gente fica sabendo, SBT deu tanto, a Globo deu tanto de audiência. A Netflix a gente não fica sabendo muito. Eu sinto mais pelas redes sociais, assim, sabe? Quando outras línguas, outras coisas entram em contato e aí... Você fala, nossa, chega mesmo tão longe, sabe? Olha onde as pessoas estão assistindo essa série. Mas a repercussão, a gente sabe pouco, assim.
Fernanda, uma das coisas que me chamou a atenção, e até tu referiste na tua primeira intervenção, é a gente observar um pouco de alguns traços culturais daquela época, né, e fazer uma comparação com hoje. Tem aquela cena chocante do porteiro negro impedindo, né, que a mulher negra entre no elevador social, ela tem que ir para o elevador de serviço. Os comentários da moradora, desabonadores, a própria a tua reação da personagem, obviamente, diante da agressão, né, enfim, havia um clima de normalidade para algumas coisas que hoje não se aceita mais. Então, se por um lado a gente sabe que hoje tem um monte de problema ainda, a série mostra que a gente já evoluiu. E eu queria a tua percepção sobre isso, né? Sobre o papel da dramaturgia, da cultura, né? Em mostrar problema, mas também mostrar o quanto a gente já melhorou nos temas de gênero, nos temas de racismo. E eu não estou dizendo que não tem problema, tem muito. Mas para a gente poder evoluir, a gente também precisa reconhecer que avanços foram feitos.
E eu acho que a cultura, eu acho não, tenho certeza que a cultura, ela ajuda a enxergar, né, coisas que às vezes estão na sua frente e você não vê. Então, foi exatamente isso que eu falei do distanciamento da época. Quando você olha e fala, nossa, isso aconteceu, se você geralmente mostra hoje, você fala, não, mas não é tão assim. É sim, e a cultura, ela ajuda a mostrar. Tanto é que vai ser super interessante assistir agora também A Vida da Gente para ver o quanto a gente evoluiu, o quanto os diálogos ainda são pertinentes da nossa época, né? 10 anos depois e agora. Mas e um cuidado que os diretores tiveram também com essa série do Coisa Mais Linda era assim, nós somos mulheres do nosso tempo. Então, a gente não podia julgar e nem estranhar aquelas falas, porque elas eram teoricamente normais naquela época. O marido chegar bêbado e agredir a mulher porque, sei lá, ela incomodou, ela não podia, era um estranhamento quase que, ah, tudo bem, eu incomodei mesmo, sabe? Então tinha esse cuidado também na hora de filmar, porque senão, pra gente não ficar julgando e apontando, tipo, olha, isso é errado, porque, tipo assim, deixar o espectador mesmo ter a consciência por si só das situações.
Conversamos com a atriz Fernanda Vasconcelos, no ar aí na Netflix com a série Coisa Mais Linda, volta às telas da Globo e com transmissão aí na RBS TV na segunda-feira com a novela A Vida da Gente, que é uma novela que tem aí uma ligação forte com o Rio Grande do Sul, os gaúchos adoram enxergar as suas cidades aparecendo aí em todo o Brasil, aparece Porto Alegre, aparecem tomadas aí gravadas em Canela, Gramado. Inclusive, o primeiro capítulo que mostra ali um plano de Porto Alegre sobrevoando o Cais do Porto, depois chega até a Redenção, e os caras colocaram ali no lado do Parque Ramiro Souto uma quadra de tênis que não existe, né? Fictícia. É importante destacar para quem não conhece Porto Alegre que não tem aquela quadra de tênis. Mas eu queria saber da Fernanda a ligação dela, então, com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, o que ela se recorda, como é que, enfim, foi essa experiência dessa passagem aqui pelo Rio Grande do Sul.
Eu lembro muito do barco, do Cisne Branco, que a gente filmou. Que mais? Onde que eu fui?
Foi no barranco comer churrasco, não?
Não me lembro. Mas eu já tive
Colorado ou gremista? Virou Colorado ou gremista? Isso aqui tem que decidir, não tem muro, tem que dizer.
Grêmio, pronto, já decidi.
Tá bom, é isso aí.
Sem comentários, me abstenho.
Mas tá melhor do que, né, tem uma final amanhã para disputar aí da Copa do Brasil, mas tem Gramado e Canela, né, que é sempre o destino turístico aí do pessoal que é de fora, do pessoal do Nordeste, os cariocas, o pessoal adora a Serra.
E os diretores, eles escolheram filmar aí justamente porque tem esse clima acolhedor da novela, né, apesar de ser uma novela que não diz muito, assim, não é regional, eles escolheram as locações pelo acolhimento, para não ser uma coisa muito urbana, com ruído, não, para ser lugares lindos e que transmitem essa coisa calma, acolhedora, que tem, né, no universo da novela.
Legal. Fernanda, eu demorei um pouquinho para voltar ao assunto, porque eu queria pesquisar, eu achei que a memória estava me traindo. Mas voltando àquela questão, né, de gênero, de agressão, né, de racismo, eu tinha a impressão que tinha acontecido e realmente aconteceu. Pois ontem, na sexta-feira, veja só, ontem, nós estamos falando de fevereiro de 2021, o ministro Dias Toffoli decidiu que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. E ela vinha sendo usada para justificar a agressão, para justificar feminicídio. O cara dizia, minha honra foi manchada pela mulher, então eu bati nela, eu matei. E isso durante muito tempo era aceito em tribunais no Brasil. E ontem o ministro Dias Toffoli acabou. Disse, não, isso não é argumento para machucar ninguém, defesa da honra. Veja só como, né, os processos são demorados, mas eles acabam acontecendo. Eu me lembrei disso em função da tua personagem na série.
Inclusive tem ainda essa cena, né, que do marido falando, né? Ela manchou minha honra. Era argumento.
Agora não é mais, quer dizer, pode até argumentar, mas pelo menos diante da justiça está consolidado pelo Supremo que não deve funcionar. É um absurdo.
Quando você escuta um negócio desse, você fala, não é possível, não é possível, é um absurdo.
É importante que uma novela, uma série, no caso, né, de época, ela faça esse resgate, como destacou bem o Túlio, porque parece que a situação ela é ruim, ela é ruim, é sempre importante avançarmos, mas como se mudou já, né? Como se, a gente felizmente não vive mais certas situações como vivia antigamente, né? Como certos valores teve mudam, e que bom que mudam, né?
Teve uma chamada que a gente filmou para a série, que eram textos, assim, cada atriz falava um texto. E era uma coisa assim... não, ele me bateu porque eu mereci, não sei o quê. Eram textos absurdos que a gente falava. E embaixo aparecia a data de hoje, tipo assim, eram textos ditos, tirados do jornal, da data daquele ano, e não de 1930. E aí fizeram isso, colocaram a gente com a roupa de época, com a roupa do personagem, mas falando textos absurdos de mulheres de hoje em dia.
10h30, marcou o sinal, a gente conversa com a Fernanda Vasconcelos, atriz, ao vivo aqui no Super Sábado. Tem pergunta de ouvinte, tem recado, pessoal sintonizado aqui no Super Sábado. O Anselmo, acho que não sei se pegou na metade aqui, mas ele pergunta onde é que tem a quadra de tênis. Não, aí não tem a quadra de tênis, né? A personagem da Fernanda interpreta aí uma tenista, e na imagem de Porto Alegre eles colocaram uma quadra de tênis, uma arena ali, profissional, no meio da Redenção, que não existe.
A ficção permite. Eu me lembro na Casa das Sete Mulheres, do Jaime Monjardim, tinha uma cena em que estavam se dirigindo para o sul do estado e davam uma passadinha pelo Itaimbezinho, né? Aí eu me lembro que na época a galera reclamou, disse, pô, mas Itaimbezinho não fica no sul, mas é ficção. A ficção
permite, né?
Uma licença permite, poética. Permite, faz parte, né? Não tem problema, ninguém está ofendendo ninguém, é do jogo.
O Lúcio do bairro Sarandi, ligado aqui no programa, é fã da Fernanda, também mandando mensagem. Fernanda, tem algum papel aí que você ainda não interpretou, algum tipo de personagem que você ainda não interpretou que você gostaria de interpretar?
Eu quero fazer comédia. Tô louca pra fazer comédia.
E como é que é a verve da comédia, assim, qual é a tua inspiração pra... Você consome isso? Gosta? Como é que é a sua relação com a comédia?
Eu tenho assistido bastante durante a pandemia, sabe? Acho que a comédia tem aliviado os dias.
Que tipo de comédia? É Borat? É Porta dos Fundos? É Monty Python? É stand-up? Assim, qual é a levada?
Que me faça rir. Qualquer uma. Assim, porque comédia é muito difícil de fazer, né? Se a pessoa riu, ela riu. Se não, passou batido e falou, ah, tá, legal. Comédia é muito difícil de fazer. Então, eu quero ter essa experiência, assim, é uma coisa que eu quero fazer.
Tem algo que você não faria em termos de interpretação de um personagem, uma coisa que não te agrada?
Ai, não me agrada.
Isso é essa?
Aí depende do personagem. Às vezes o personagem sem motivação, ou então o personagem que não está desenvolvido, sabe, sem desenvolver. Isso desgasta, porque você fica tentando construir uma coisa sem base, sólida, assim. Aí é chato, assim, não dá.
Fernanda, em cima disso, qual é o papel do... Porque o diretor é um cara que se fala muito nele, mas a gente não vê o diretor, né? No caso da série, o Caíto. E a gente nota que a série, ela tem uma textura, ela tem uma linha de interpretação. O que o diretor fala para ti, por exemplo? Como é que é uma conversa tua com o diretor? Que tipo de instruções ou de dicas? E tu prefere um diretor mais suave ou um diretor que mais seguro, que diz, olha, eu quero isso e aquilo do personagem? Como é que é essa relação?
Nossa, cada diretor é de um jeito. Caramba. O Caíto, por exemplo, ele é super alto astral e ele tá sempre ligado em o que funciona com cada ator, assim. Vamos supor, tem ator que vai conseguir chegar no tom que ele quer lá pela quinta tomada, tem ator que vai responder mais rápido e vai estar cansado na quinta tomada. Então, ele é um diretor que está ligado nisso, assim, nos atores e no que ele quer. E ele é agitado, ele é alegre. Tem a diretor que gosta mais do silêncio, da concentração, que coloca música. Depende.
Depende, o ator estuda o diretor? Quer dizer, tu estudas o diretor antes de aceitar um papel? Só, com esse aqui eu tenho que fazer tal coisa e tal? Ou não?
Não, eu gosto de dar uma olhada, assim, no trabalho, saber quem é. Eu gosto de saber. O diretor, o autor. Do mesmo jeito que eles dão uma olhada na
gente. Esperamos que sim, né? É o mínimo, né? Conhecer o time com o qual tá... É o mesmo treinador de futebol que não conhece os jogadores. Não vai dar certo, né?
E mesmo assim, tem casos que você tem uma surpresa. Você fala, opa! Não achei que fosse assim. Mas geralmente você dá uma estudada. O Caíto eu não conhecia, foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Gente fina demais, demais, merece muito o sucesso que fez a série. E ele é estudioso também, ele gosta do que ele está fazendo, então merece demais, assim.
Tu já levou bronca de diretor, assim, de bronca? Pô, concentra, não dá mais, é a décima vez, vai estudar o texto, decora direito não. Esse negócio. Já rolou, não? Não tem isso, não rola mais.
Não tem como não estudar o texto, é o mínimo, se você não sabe o texto, não tem como. Mas eu já, sei lá, já tomei bronca do tipo, sei lá, na cena lá do A Vida da Gente. No carro, dentro do carro, que a gente fez uma cena de acidente que a gente ficou, sei lá, 4-5 horas embaixo d'água com respirador e mergulhador para não ficar subindo e descendo.
Aliás, que baita cena, hein? Nossa, muito bem feita.
Foi uma cena que deu trabalho. Então, e a Marjorie, eu não sabia que a Marjorie, ela estava tensa com a cena. Eu não sabia que ela estava passando uma tensão. E eu estava adorando estar ali, achando super divertido. Então, teve uma hora que o Humberto falou, Fernanda, pelo amor de Deus, fica quieta, porque a Marjorie está tensa. E eu ia. Embaixo
legal,
da água
faz
não
parte.
Dá para ver. Eu não consegui embaixo da água ver que ela estava tensa. Ele estava vendo porque ele tinha a nitidez da lente da câmera, né? Então, ficava aquilo... Claro, pra ele, ele tava vendo que ela tava nervosa e eu tava ali sacaneando, mas só uma bronca.
Bronquinha, nada muito bronquinha. Grave, bronquinha, puxãozinho de orelha.
Se liga aí que sua amiga tá no perrengue.
Conversamos com a Fernanda Vasconcelos sobre a série Coisa Mais Linda, agora a volta da vida da gente, então na segunda-feira, a partir da novela das 6, na faixa das 6 horas, novela que estava dando uma pesquisada aqui, ela, assim, o último capítulo foi de 2012, então olha, quase 10 anos, nem a Fernanda se assistiu, então, e nem lembra o que que fez, o que que falou direito, vai relembrar também junto com a audiência o trabalho dela aí na vida da gente. Tem aí a Marjorie Schianer, aliás, falando sobre os colegas, né, de elenco, aí tem o Thiago Lacerda, também o Rafael Cardoso, que é de Porto Alegre, ator gaúcho, né, ele é daqui de Porto Alegre, bacana. Obrigado, Fernanda, pela gentileza aí de nos atender na manhã desse sábado.
Obrigada, eu.
Obrigado, bom fim de semana e cuide-se.
Obrigada, vocês também.